Começa agora, SBPC no ar. SBPC no ar. Ciência e tecnologia, aqui na Educativa UFMS.
Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da Educativa UFMS. Seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Katuver e hoje, dia 28 de março, você acompanha mais uma edição da SBPC no ar. Aqui você fica por dentro dos bastidores da 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E quem acompanha os nossos encontros semanais sabe que a UFMS sediará este ano o maior evento científico da América Latina. Entre os dias 21 e 27 de julho de 2019, a nossa universidade será palco para o encontro das mais diversas áreas de pesquisa e ciência. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é uma entidade criada em 1948, voltada à defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. E em 71 anos de sociedade, esta é a primeira vez que Mato Grosso do Sul recebe essa verdadeira festa da ciência. Para isso, estão sendo preparados 7 dias de programação para o público, com diversas atividades voltadas para o campo científico. O tema desta edição é Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social. A reunião anual da SBPC é um grande evento que reúne pessoas das mais diversas regiões do Brasil e de fora do país também. A programação científica é composta por conferências, minicursos, sessões especiais, mesas redondas, encontros e sessões de pôsteres, que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica. O evento conta também com outras atividades, como a SBPC Jovem, uma exposição voltada para estudantes do ensino básico e público em geral, a Expotec, que é uma mostra de ciência e tecnologia, tem ainda a SBPC Cultural, com apresentação de atividades artísticas regionais e discussões sobre temas relacionados às artes e à cultura. E a SBPC Afro e Indígena, com conferências e mesas redondas que abordam essas temáticas. Além de tudo isso, o evento será encerrado com mais uma edição do Dia da Família na Ciência, um sábado dedicado à integração entre cultura, ciência e recreação para as crianças, jovens e toda a família. E aqui na sua Educativa UFMS, você tem acompanhado uma série de entrevistas com professores e pesquisadores que estarão presentes na 71ª Reunião Anual da SBPC. Toda quinta-feira, temos uma entrevista com um convidado especial. E hoje, nosso bate-papo é com o professor pesquisador Rui de Araújo Caldas. Ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, atual Universidade Federal de Viçosa. Ele também é mestre em Nutrição Mineral de Plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e doutor em Bioquímica Vegetal e Cultura de Tecidos pela The Ohio State University, dos Estados Unidos. Rui Caldas possui uma trajetória de intensa contribuição para a formulação de políticas públicas e execução de programas estratégicos em ciência, tecnologia e inovação no Brasil, especialmente para a região Centro-Oeste. Tanto que já recebeu diversas medalhas de honra ao mérito e no ano passado foi condecorado em uma cerimônia com o título Doutor Honoris Causa, aprovado pelo Conselho Universitário da UFMS em 2017. O professor Dr. Rui de Araújo Caldas também possui uma história com a SBPC e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Primeiramente, boa tarde, professor Rui, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa.
Boa tarde, é um grande prazer participar com você nesse programa, que tem tido um impacto grande assim, para a comunicação com a sociedade local e brasileira sobre o que significa a SBPC.
Professor, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência com a SBPC. Qual que é a sua trajetória com a sociedade, bem como as reuniões anuais também?
Basicamente, eu conheci a SBPC quando eu comecei em Viçosa, no curso técnico, em 1958, né? 10 anos após a criação da SBPC. E claramente, como estudante, tive razoavelmente pouca participação na época, porque Viçosa era colocado na zona da mata, numa região bastante distante dos grandes centros. Quando fui ser professor da Universidade de São Paulo, a partir de 65, eu tive uma participação grande, inclusive com os meus primeiros trabalhos em congresso, foi feito exatamente, foi feito na Esalq, na Piracicaba, e submetido na SPPC em 66, 67. Então, já tem uma história desde essa época, do início da minha carreira universitária como professor. Em seguida, participei de várias reuniões da SPPC, acompanhei inúmeras reuniões ao longo da vida. Quando estava como professor da UNB, teve a SPPC lá em Brasília, nós também participamos ativamente. Eu tenho participando bastante, inclusive mais recentemente em São Carlos, quando teve uma série de reuniões da SPPC, e também mais no ano tivemos em Belo Horizonte e mais recentemente também em Maceió, inclusive coordenando mesas redondas, participando de debates e assim por diante. Então tenho uma longa experiência de convivência com a SPPC e tenho acompanhado a trajetória da minha grande amiga Helena Nader, que foi presidente de honra da SPPC, com quem a gente tem trabalhado muito nos últimos 20 anos, praticamente.
Certo. E, professor, como o senhor falou, o senhor já participou da SPPC com bibliografias que abordam diversas temáticas dentro da sua formação, né? E na semana passada foram encerradas as inscrições para submissão de projetos, inclusive com excedente de submissões, para a reunião aqui em Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que o senhor falasse sobre como participar e divulgar os projetos de pesquisa contribuem para a formação acadêmica dos jovens que estão nas universidades, como foi no seu caso também, né?
Basicamente, a SPPC tem tido sim um papel histórico muito grande de mobilizar a juventude, porque cria um ambiente muito favorável à discussão entre jovens, e principalmente aqueles jovens que vêm de instituições onde tem professores que lideram a organização da juventude, como é o caso aqui da UFMS, que possuía um dos catalisadores desse processo de aglutinar os jovens em termos de criar o interesse pela ciência e pelo desenvolvimento tecnológico do país, né? Então, esse é um ambiente interessante. Você já apresenta posters, os jovens podem participar de mesas redondas, de conferências. Então, tem uma amplidão muito grande de atividade, inclusive tem também o aspecto cultural, né? Tem muita atividade cultural, e isso para a juventude é muito importante. Não só o pessoal que está no ambiente universitário, mas sobretudo também nas escolas de ensino médio e na escola mesmo de primeiro grau, porque o jovem, às vezes, a SBPC tem sido um elemento que tem criado assim mudança na forma com que o jovem vê o estudo, o aprendizado, porque você participa da reunião, nessa reunião você vê assim coisas fantásticas que acontecem nas apresentações, nos standards onde são demonstradas atividades científicas. Isso é um elemento fundamental para a promoção do interesse do jovem para aprender ciência, né? Acho que, para mim, a SBPC tem um papel fundamental.
E, professor, ainda puxando o gancho dessa trajetória pessoal, como falei há pouco, essa é a primeira vez que a UFMS recebe uma reunião da SBPC. A partir desse evento, podemos considerar como um grande marco na história da universidade? Qual que é a importância desse evento para a UFMS e para o estado de Mato Grosso do Sul também?
Eu acho que quando nós participamos na SPPC em Belo Horizonte, quando a UFMS apresentou a proposta de vir para o Mato Grosso do Sul, a partir daquele momento, aliás, foi uma belíssima proposta, foi praticamente aprovado por unanimidade pela SPPC, há dois anos atrás, a gente já antevia, com a liderança do nosso reitor Marcelo Turim, do pró-reitor, do professor Nalva, e sobretudo com aquela garra do Ivo, né, de fazer uma apresentação cinematográfica, né, e eu já antevia que ia ser uma mudança muito grande no estado. Tem um evento do porte da SPPC no estado do Mato Grosso do Sul, que é a primeira vez na história, né, do estado, ancorar a SPPC. Na minha opinião, vai ter uma mudança muito grande, sobretudo o impacto na educação do estado, porque todos os jovens que vão vir aqui participar dos stands, dos eventos, vai mudar muito mesmo e vai criar um ambiente muito favorável para que os jovens que estão no ensino no ensino fundamental e médio, interessa muito pela ciência e mesmo a vontade de aprender e estudar. É uma mudança cultural muito grande. Eu vejo que vai ser um marco histórico aqui no estado do Mato Grosso do Sul.
Professor Rui, a reunião da SBPC é uma grande oportunidade para que a nossa região mostre também o que está sendo produzido por aqui no âmbito científico e da pesquisa também. E a partir das suas experiências como gestor e como pesquisador também, como que o senhor avalia o atual cenário regional e também o nacional nessa questão de fomento da ciência e políticas públicas voltadas para esse meio?
Olha, eu tive uma experiência de vários anos, a partir de 2009 até 2014, 2015, de coordenar ser secretário executivo da rede Pró-Centro-Oeste de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. E aquela iniciativa já deu um impulso muito grande na região, mas a SBPC vai ser realmente um ponto de virada no sentido de ter a percepção pública da importância da SBPC. Espera-se, e esse é o grande desejo de todo mundo, que todos os decisores nas políticas públicas locais sintam a grande importância que tem de apoiar a ciência, a tecnologia e ensino de bom nível, que certamente não pode ser feito sem uma atividade forte de pesquisa. Eu vejo que vai ter uma mudança grande, principalmente que nós estamos dentro de um ecossistema ímpar no país, né? Você tem toda aí parte da transição com a floresta amazônica, Cerrado e Pantanal, e isso para mostrar ao mundo o que está sendo feito aqui, e na realidade existe trabalhos de excelente nível aqui no estado. E a SBPC durante o evento da SBPC vai ser uma oportunidade de mostrar isso ao público local e nacional, os avanços que têm sido conquistados nesses últimos décadas aqui no estado, sem dúvida nenhuma, inclusive com questões fundamentais aqui, como a questão do indígena, dos quilombolas, das comunidades tradicionais. Isso vai ser fundamental, todo esse pessoal vir e mostrar tudo que está sendo feito em termos de desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades.
Certo. E professor, como que as universidades e eventos como a reunião anual da SBPC podem exercer um papel determinante e contribuir para a criação de políticas públicas para a ciência no país?
Olha, eu creio que esse é um tema que deve ser fundamental na SBPC, essa discussão. E aqui, talvez, com a temática que foi proposta aí para a diretoria da SBPC aprovada, de ter, sobretudo, esse foco já está definido, porque, na verdade, nós temos que construir políticas públicas diferentes das atuais políticas existentes. Que as políticas atualmente existentes é política muito de controle de processos, e não a política que permita a flexibilização da ação da criação do novo. Porque, infelizmente, a política brasileira de ciência e tecnologia foi faltada na política de contratos, sobretudo na Lei 866, de contrato de coisas que podem ser planejadas em mínimo detalhe. E a ciência e tecnologia é um processo de criação do novo. E, obviamente, é uma ação altamente caótica que você não pode planejar em detalhe o que você prevê fazer. Quando se planeja em detalhe, você está repetindo o que alguém fez em algum lugar do mundo. Ao contrário, a criação do novo é extremamente, cada momento você tem demanda de insumo diferente, de estratégia diferente. E essa política pública, espero que a SBPC tenha nesse evento aqui, com os focos já estabelecidos, né, nessa pauta da SBPC, que saem discussões bem profundas da necessidade importante de tirar a ciência e tecnologia, mesmo a educação, desse arcabouço legal extremamente esdrúxulo, que é o arcabouço de você controlar processos e não controlar resultados e nem estimular todas as atividades criativas do homem. Como a música, a arte, a ciência e a tecnologia são processos criativos. Imaginou você tentar montar processos altamente restritivos ao músico, ao artista, ao pintor, ele não faria nada. Ele cria porque ele é livre para criar. E no caso da ciência e tecnologia, o pesquisador, as instituições têm que ter toda a liberdade de governar seus recursos de forma transparente, mas também altamente flexível e ágil. Caso contrário, nós ficamos profundamente amarrados e o país não avança para resolver os seus grandes problemas socioeconômicos, que só serão resolvidos com base na ciência e tecnologia altamente criativa.
Certo. Professor, nós falamos há pouco que no ano passado, após a aprovação do Conselho Universitário da UFMS, o senhor recebeu o título honoris causa, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente como foi receber esse título, qual que é a importância dele no reconhecimento do seu trabalho e de sua trajetória de contribuição para a ciência e tecnologia no país.
Olha, basicamente, primeiro foi para mim uma grande honra, né, receber o título de Dr. Honoris Causa aqui da UFMS. Primeiro, porque eu senti que o trabalho desenvolvido junto à coordenação da rede para o Centro-Oeste teve um impacto aqui dentro da universidade. Isso para mim foi muito interessante ver que é um fruto desse trabalho, foi feito graças à grande colaboração que tivemos de todos aqui na região e sobretudo aqui no estado, na época que o professor Turim era presidente da Fundec, que deu um apoio muito grande a essa grande rede que foi construída aqui no Centro-Oeste, né? Incluindo Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal. Para mim foi assim um reconhecimento e eu fiquei muito honrado e isso talvez foi a UFMS tentou traduzir, fazer uma síntese da minha ação, não só como diretor do CNPq, como formulador de políticas públicas na área da biotecnologia nacional e também na linha de tentar ajudar a construir um arcabouço legal para que o Brasil seja um país inovador, sobretudo com base na ciência construída aqui no país, né? As nações avançam, a promoção da sociedade e tanto no nível social como econômico, é feito em função de conhecimento. E o conhecimento tem que ser traduzido em geração de riqueza, geração de renda, geração de emprego. E nós, infelizmente, todos os docentes, todos nós que trabalhamos em pesquisa, sentimos assim, um desejo grande dessa contribuição e o ambiente é altamente desfavorável. Talvez seja uma das contribuições que eu considero importante, essa batalha há décadas tentando ver se muda esse ambiente regulatório que nós temos. Porque, na verdade, a visão que tem o sistema de controle do Estado é a visão, são feedbacks negativos, que não dá para construir nada em nome de uma falsa controle de processos, que é totalmente muito retrógrado na minha visão.
E, professor, nós já estamos aí há 114 dias da 71ª reunião anual da SBPC. E antes de encerrar o nosso bate-papo, o espaço agora está aberto para que o senhor convide a todos os nossos ouvintes e a toda a comunidade acadêmica de Campo Grande da região para participar da SBPC.
Olha, eu gostaria, assim, como professor visitante aqui da UFMS, e tanto que atuando no estado há algum tempo, eu fiquei 3 anos junto ao CDB, no programa da biotecnologia, conheci um pouco o estado. E eu acho que é uma grande oportunidade, eu convidaria sobretudo de fazer uma ênfase muito grande, toda a Secretaria de Educação das várias prefeituras e mesmo a Secretaria de Educação do Estado, que pudesse mobilizar para trazer e apoiar o máximo possível de pessoas e, se possível, dar todo tipo de apoio para que esse evento realmente contribua para a mudança da história da ciência e tecnologia e da educação aqui no Estado. O Estado é um Estado jovem, com uma baixa densidade populacional e tem possibilidade de dar excelentes condições de vida à sua população, desde que a educação, a ciência e a tecnologia sejam os alicerces desse novo olhar da política pública local. Eu acho também que o judiciário deveria participar ativamente, eu acho o legislativo e, obviamente, todas as várias ramos do executivo do Estado, tanto em nível aqui de governo estadual, quando as prefeituras participam, assim como as associações de empresariais, vários níveis, tanto a FIEMES, a FAMASUL, a Organização das Cooperativas, e tentar ver se toda a sociedade se engaja nesse caminho de um novo olhar para o desenvolvimento do Estado.
Nós conversamos com o professor doutor Rui de Araújo Caldas. Professor, mais uma vez eu agradeço a sua participação em nosso programa. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigado e boa sorte aí para todos nós, viu? E sobretudo para a sociedade local. Um abraço.
E antes de encerrar esta edição, tenho 2 recados muito importantes. O primeiro é que a Comissão Nacional da SBPC encerrou na semana passada as inscrições para a submissão de trabalhos. mas vale ressaltar que as demais inscrições continuam abertas e poderão ser feitas até o dia 19 de julho, quase véspera do evento. As inscrições são gratuitas e dá direito ao certificado de participação geral. Para quem submeter trabalho para apresentação na forma de pôster, frequentar minicurso ou ainda obter o material do evento, serão cobradas algumas taxas. As informações completas desses valores estão disponíveis nas normas de inscrição no portal da SBPC. Acesse ra.sbpcnet.org.br/Campo Grande. O segundo recado é sobre o acolhimento solidário. A ação coordenada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está em busca de voluntários da UFMS que ofereçam hospedagem aos visitantes que virão a Campo Grande para participar do evento. O voluntário pode oferecer a estadia gratuitamente ou combinar algum valor com o interessado. Para isso, é preciso preencher o formulário no site proais.ufms.br com todas as informações solicitadas. Em uma próxima etapa, será aberto o cadastro para os visitantes interessados e, a partir daí, será feito o cruzamento de informações de acordo com o perfil do voluntário e do interessado na hospedagem. O objetivo da ação é dividir as experiências e ampliar ainda mais a rede de contato dos congressistas. Seja um voluntário e participe. A 71ª reunião anual da SBPC acontece aqui na UFMS de 21 a 27 de julho. Para saber mais informações sobre o evento, acompanhe o site da nossa universidade, ufms.br. Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa SBPC no Ar. Com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. Acesse educativa.ufms.br. Continue acompanhando a nossa programação. Nos encontramos aqui na próxima quinta-feira, às 5 da tarde. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem.
Você ouviu SBPC no ar. SBPC no ar. De volta na próxima quinta, 5 da tarde, aqui na Educativa UFMS.